Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Sem lateral recém-contratado, o Atlético trabalha pensando no Guarani de Divinópolis. No Cruzeiro, mesmo pensando na Libertadores, jogadores destacam a importância de se manterem líderes da primeira fase do Mineiro. América se reapresenta e Tchô comemora boa fase. E ainda, STJD determina a suspensão das tabelas das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta sexta-feira, 7 de março, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que treina pensando no Tupi, o próximo adversário pelo Mineiro. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
Ainda animados pela vitória de 4-1 na quarta-feira contra o Nacional, mas sem tempo para descansar, o elenco do Cruzeiro se reapresentou e treinou na tarde de ontem, na Toca da Raposa 2. Os atletas que atuaram na Zona da Mata fizeram um treino regenerativo, enquanto o restante do grupo trabalhou no gramado. O lateral direito Mike, que deixou o campo mais cedo em Muriaé, reclamando de dores na coxa, passou por exames ontem, que não acusaram lesão. Uma boa notícia para o torcedor cruzeirense. O duelo contra o Galo Carijó de Juiz de Fora pode significar a confirmação do primeiro lugar para a Raposa. Por isso, o jogo da Libertadores vai ser pensado só depois do confronto do Mineiro. Foi isso que disse o zagueiro Dedé.
Importante. A gente cita muito o jogo da Libertadores, lógico, sabemos da importância do jogo da Libertadores, mas é um jogo importante demais para a gente, esse jogo do Mineiro. É um jogo que pode nos colocar em primeiro lugar. A vantagem do primeira colocação é muito boa para o time que está lutando para o título. Então é um jogo importante para a gente. Nesse descanso foi muito bom, mas pensando para esse jogo. Depois do jogo da Libertadores é outro jogo, esse jogo que a gente descansou, que vai ser sábado contra o Tupi, vai ser muito bom se a gente ganhar para o jogo da Libertadores, mas eu acho que a importância desse jogo é muito grande também.
O atacante William também fez couro com seu companheiro de clube.
Não, a gente tem que pensar na Libertadores depois do jogo do Tupi, né? Nosso foco hoje é a equipe do Tupi, Campeonato Mineiro, e vamos forte para fazer um bom jogo e cravar essa vantagem, esse primeiro lugar aí, para que isso lá na frente vai nos ajudar muito.
O Cruzeiro enfrenta o Tupi no sábado às 18h30 no Mineirão. A vitória ou empate garante o primeiro lugar ao time cruzeirense e com ele a vantagem de decidir em casa e jogar por dois resultados iguais na segunda fase do Campeonato Mineiro. O Tupi também precisa vencer para seguir no G4. O jogo promete. Os ingressos para a última partida do Cruzeiro em BH pela primeira fase do Mineiro já estão à venda no ginásio do Barro Preto e na bilheteria sul do Mineirão. Os preços variam de R$ 50 a R$ 170. Repórter Denis.
Valeu Denis. Agora meio-dia e 23. Falando agora do América, após a vitória contra o Guarani, a segunda consecutiva pelo Campeonato Mineiro, jogadores americanos se reapresentaram nesta quinta-feira no CT Lana Drummond. Enquanto os atletas que não participaram da partida, somando aos retornos de China e Doriva, liberados pelo DM, realizaram um trabalho técnico sob o comando dos auxiliares do América, os titulares fizeram um trabalho regenerativo e tiveram um longo papo com o técnico Moacir Júnior e também com o preparador físico Emerson Buck. Autor de um golaço no jogo de quarta-feira, o Meia Tchô comemora este bom início com a camisa do América.
cheguei, eu disse, né, que o jogador, não só o jogador, acho que o ser humano, ele rende melhor onde ele é bem-vindo, né? E eu fui muito bem recebido aqui, né, pelos jogadores, pela diretoria. Desde o princípio eu estava bem feliz, bem satisfeito em estar no América. E isso vem refletindo dentro do campo, né? Graças a Deus eu venho jogando bem. A minha primeira função em campo é, né, poder colocar o Obina, o Henrique, o Williams, o Ricardinho, quem for os homens de frente ali, numa melhor posição para fazer o gol. Mas eu também tenho esse objetivo, essa característica de chegar dentro da área, né? De se sobrar ali, eu poder concluir em gol. E graças a Deus os gols têm saído.
É, os gols têm saído. O Tchô tá muito bem mesmo nesse início com a camisa americana. Lembrando que o América encara o Vila Nova, Vila que precisa vencer para não cair para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então teremos domingo América e Vila no Independência às 4 horas da tarde, jogão que promete e promete muito. Meio-dia e 25. Hora de falarmos do Atlético, que ontem também se reapresentou lá na cidade do Galo e começou o trabalho de olho no jogo de domingo contra o Guarani lá em Divinópolis. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e amigo ligado no Meio de 20 no campus. O Atlético anunciou oficialmente o seu novo fornecedor de materiais esportivos. A Puma entra no lugar da Lupo, que teve o seu contrato encerrado no último mês de fevereiro. A expectativa é que a estreia da nova camisa do time ocorra no dia 19 de março, na partida contra o Nacional do Paraguai pela Copa Libertadores da América. Já falando da equipe, nada de bola para os titulares. Os jogadores que entraram em campo contra a Caldense fizeram apenas um treino regenerativo na academia. Já os reservas fizeram atividades recreativas na quadra de showball. A baixa na última partida de quarta-feira foi o lateral esquerdo Pedro Botelho. O jogador fazia sua estreia, mas saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa esquerda. E o doutor Marcos Vinícius explica sobre a lesão do jogador.
Uma lesão grave, com ruptura de parte do tendão do músculo, configurando uma lesão grau 3.
Pedro Botelho foi substituído por Alex. Mesmo sendo lateral direito de ofício, o jogador vem sendo utilizado na esquerda e vem agradando o técnico Paulo Tuori e também a torcida atleticana. E o jogador fala da confiança do técnico no seu futebol.
É, a confiança ele tá me dando. É, saber que eu posso estar ali atuando na esquerda, mas a preferência, como já disse, é eu posso estar na direita. Mas é isso aí, é trabalhar para saber aproveitar e, quem sabe, estar aí atuando também na esquerda.
Na tarde de hoje, o técnico Paulo Tuori deve começar a definir a equipe que entra em campo no próximo domingo. Ainda há dúvidas se o treinador utilizará os titulares ou entra com uma equipe reserva. A partida contra o Guarani ocorre no próximo domingo, no estádio Farião, a partir das 4 horas da tarde. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia e 28. E o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou que a CBF suspenda a publicação das tabelas das séries C e D do Campeonato Brasileiro deste ano. A decisão, assinada pelo presidente do tribunal, o senhor Flávio Sveiter, se deve a uma ação do Ipatinga na Justiça Comum que garante o clube na Série C deste ano. Isso porque em novembro do ano passado, a terceira comissão disciplinar do STJD puniu o clube mineiro que disputou a Série C com o nome de Betim Esporte Clube com o rebaixamento à Série D. Isso tudo em virtude do não pagamento de uma dívida ao Strongest da Bolívia referente a uma transação do atacante Pablo Escobar. A sanção prevista no Código Disciplinar da FIFA foi confirmada pelo Pleno em fevereiro deste ano. Desta forma, o Ipatinga acionou a Justiça Comum e a 4ª Vara Civil de Betim concedeu a decisão favorável ao Clube Mineiro. A CBF acatou a determinação e ainda no mês passado divulgou a tabela da Série C com a presença do Ipatinga. A estreia do Clube Mineiro estava inclusive agendada para o dia 27 de abril contra o Cuiabá. Mas agora surge esse imbróglio. Em decisão assinada no último dia 27, publicada após esse recesso de carnaval, Flávio Sveiter determina que a diretoria de competições da CBF suspenda a publicação das tabelas das séries C e D do Brasileirão de 2014, até que seja resolvido o conflito entre as decisões. Com essa indefinição, o Campeonato Brasileiro da Série C pode acabar repetindo a edição do ano passado. Ano passado, né, na ocasião, em 2013, a competição acabou sendo realizada com 21 clubes, ao invés de apenas 20. Isso porque tiveram liminares na justiça obtidas pelo 13 da Paraíba e também pelo Rio Branco do Acre. Por isso tivemos 21 clubes e tudo caminha neste ano de 2014 para que a Série C também tenha 21 clubes e o Ipatinga, agora Ipatinga de novo, consiga participar da competição. Vamos aguardar. Meio-dia e meia, agora chegamos ao fim do meio-dia e 20 no campus desta sexta-feira. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o jornal UFMG e até segunda-feira, sempre claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço e nunca se esqueça de que quem tem Deus no coração, meu amigo, nunca fica na mão. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.